O que mais há para falar depois de tudo que nós falamos? Será que ainda tem mais alguma coisa para falar depois de tudo isso que nós disse? Hã? Nada, mano.
Só que o único conselho dele é difícil, não leia.
Deixa eu fazer uma pergunta. O moço ali atrás levantou uma questão interessante. Tudo que meu pai disse, que meus pais me ensinaram durante a vida, e eu respondi a ele, tudo que seus pais ensinaram durante a vida são verdades materiais. Foi isso que eu lhe falei?
Foi.
E vocês, a partir de tudo que eu falei, compreenderam que não devem ter verdades materiais. E agora? Qual o poder? E agora, como conseguir colocar em prática isso? Que tudo que você sabe é verdade material. Estou perguntando.
Jogar fora
o quê?
Essas verdades materiais ou não colocar isso numa peneira?
Você não pode jogar fora. Você não tem como, porque não é você que tem, quem tem é a mente. Você não pode interferir nela. E agora? E aí?
As verdades materiais e a outra para o mundo material.
A verdade material você usa para o mundo material. Perfeito. Com a consciência de que ela é só material. É uma verdade relativa. Certo? Perfeito. Esse é que é o grande problema. Você não consegue dizer isso, você não consegue viver somente a verdade como uma verdade material. Por quê? Como o moço disse, eu não posso parar de ler, isso que é difícil, eu não consigo. Você está sempre querendo adquirir novas verdades. E aí? Como fazer? E eu vou responder o que você perguntou, a moça ali atrás, que me perguntou o que é espelado de vocês. O que pode ser espelado de vocês no mundo de provas e expiação? Hã? Não. Espelado de vocês. Espelado do mundo é que é o mundo que fez a prova. Não. Aí seria um mundo de regeneração, de você deixar de ser quem é e se mudar.
Quer dizer, nós estamos só vendo as provas?
Não.
Lendo, analisando
as provas? Não, você está sofrendo prova, mas a prova não tem a importância, não tem a finalidade de lhe mudar, mas tem a finalidade de lhe provar. Ou seja, o que é esperado neste mundo? Que você demonstre uma intenção de mudar. Ainda não é o mundo de mudar, mas que você prove a si mesmo que quer mudar, para depois poder mudar. Ou seja, o que é esperado de vocês, espíritos encarnados no mundo de prova de expiação? Que vocês provem a si mesmo que têm a intenção de mudar. Mas como mudar se todo mundo é material? Como eu vou deixar de ouvi os meus pais, ou de dar a importância ao que meus pais falam, se todo o mundo dá essa importância?
Hã? O meu
ensinamento
não é?
Não. Segundo o Buda, é necessário três coisas.
Três coisas?
Isso. A primeira coisa é você ter um Buda. Ou seja, você ter um Deus. Ou seja, você compreender que há uma causa primária para tudo que acontece. Que você e o mundo não vive por conta própria, mas que há um diretor de cena que faz cada personagem agir de um jeito. Segundo, você ter um Dharma. Para o budista, o Dharma é o karma positivo. Ou seja, quando você consegue pôr em prática o ensinamento. Para isso você precisa ter o quê? Um ensinamento. Que foi o que nós fez aqui, chegando à conclusão de que o trabalho dessa vida é dessalamento, viver a vida e você se libertar dela. Esse é o Dharma de você. Dharma daquele que acreditou, não o que eu disse. Mas daquele que acreditou. E... só que tem um problema. A mente não quer morrer. Então não se questione quando vocês saírem dali, acabou, vocês vão esquecer o mundo. E aí vocês vão estar, como se fala, sendo atacados, ou atacado esse arco, por verdades individuais, verdades materiais que vêm do outro. E você não vai conseguir dizer, isso é uma verdade material. Porque a mente esqueceu. E aí surge a terceira coisa que o Buda diz que é necessário. Que ele chama, e nós também usamos o nome dele, de Sangha. O que é Sangha? É uma comunidade de afins. Com o Dharma e com o Buda. São um grupo de espíritos encarnados, ou seres humanizados, que comungam de uma ideia comum. E buscam apoio um no outro para conseguir alcançar o Dharma. Ou seja, agir dentro do ensinamento. Esse é o problema. Vocês estão ouvindo eu aqui e estão achando que tudo que eu estou falando aqui vai ficar na cabeça de vocês e que quando sair dali, tudo vai mudar, mas não vai. É preciso estar trabalhando constantemente dentro deste ideal. E para isso você precisa ser alertado sobre a sua visão. Que é o que eu faço aqui. Quando eu digo quem está me perguntando, quem está sentindo, quem está se cagando. No tempo do Buda, essa Sangha ou comunidade era formada por seres que largavam a sua vida e iam se juntar numa só comunidade física. Hoje isso não tem como acontecer. Mas vocês podem estar juntos sem precisar estar juntos. O que é esperado de vocês é que a partir do momento que vocês declarem para vocês que querem tentar fazer, que vocês busquem ajuda em você, em pessoas, em ideias afins, para lhe ajudar a fazer o que você acredita que tem que fazer. O que eu estou dizendo é, se você tem um problema, se você precisa se libertar de um problema, não adianta você ir perguntar para uma pessoa que não tem o seu Buda e não tem o seu Dharma. Ela não vai lhe ajudar. Ela vai lhe passar mais uma ideia material que amanhã vai zelar uma nova lógica e vai zelar um novo sofrimento. Na prática, o que eu estou dizendo para vocês é que tudo depende de vocês buscarem ajuda em vocês. Porque é muito mais fácil alguém que já ouviu dizer que você precisa se libertar da mente, quando você chega com um sofrimento que é da mente e você está dizendo que é seu, ele lhe dizer que você tem que se libertar da mente, do que alguém que nunca ouviu falar disso e que vai querer lhe ensinar a viver o sofrimento. Essa é a surpresa. A surpresa é que mais do que vir aqui para vocês de ouvirem do aqui, se vieram aqui para se conhecer. Se vieram aqui para saber que existe uma outra pessoa que tenha o mesmo Buda, o mesmo Dharma que você e que pode ser sua ajuda no momento de você se libertar. Pode ser seu amparo no trabalho que você quer fazer. Olha que chupeta. Vocês não vieram aqui para ouvi-lo aqui, até porque o que eu falei aqui não foi novidade nenhuma para a maioria dos que estão aqui. Vocês vieram aqui para se conhecer. Para se reconhecerem. Para se identificarem. E saberem que vocês têm um ao outro para compartilhar um caminho com a intenção de se libertar da vida. Não é chupeta isso? Tudo que nós falamos até agora foi só para, vamos dizer assim, ser o saco. Porque quem acha que vai fazer isso sozinho, eu garanto que não vai. Por quê? Porque essa identificação com a mente é forte demais. Vocês vieram aqui para descobrir que vocês têm amigos, pessoas que pensam igual, pessoas que estão buscando a mesma coisa, e que se cada um quiser ficar buscando do seu próprio lado, não vai conseguir. Sabe, como vocês falam, a união faz a força. Vocês precisam um dos outros para cada um conseguir fazer o que tem que fazer. Não acho que ninguém esperava que eu fosse falar isso. Me ouvir aqui, ouvir o que eu já falei, a grande maioria não ouviu. Quantas vezes conseguiu vencer o sofrimento? Pouquíssimo. Mas exatamente por isso. E eu tenho aqui uma teatro que veio aqui com aquela aqui, sabe? Aquela história da mente, eu quis, achei muito interessante, eu moro aqui perto e vou até lá. Mas que pode dizer isso bem caro para eu. É.
Não,
ela é da cidade da Goiânia. Na cidade da Goiânia, de que a quatro pessoas, quatro mochinhas, e que elas, que normalmente iam encontrar Joaquim, que compartilhavam deste Dharma, que compartilhavam deste Buda. Eu dizia para elas, se encontram, e elas diziam para eu, mas nós vamos contar para quê? Para estudar o quê? Eu dizia, não, não é para estudar não, é para vocês conversarem. E ela pode dizer quantas vezes as outras ajudaram ela. Não era para estudar, não é para incorporar, não, elas se juntavam e como afim de tocar, olha, eu estou com um problema que eu não consigo resolver, me ajuda a resolver, porque como é uma pessoa afim, apontava um caminho dentro daquele Dharma, dentro daquele ensinamento, e acabava ajudando. Essa é a surpresa. Vocês estão convidados a continuarem juntos. Não a fuzilem dos seus mundos e criarem um mundo próprio, como já tentaram no São Paulo e até hoje não conseguiram. Não. Mas para estarem em contato um com o outro, para terem uma pessoa que comunga do mesmo ideal perto de você. Porque se no momento que você está mal, você for perguntar a alguém que não comunga do seu ideal, ela não vai lhe ajudar na sua caminhada que você quer fazer. Eu costumo dizer que a Xanga é como se fosse um oásis onde você vem se reabastecer de tomar água para relaxar, para sair e enfrentar de novo o deserto, a vida, o acontecimento, o dia a dia. A motivação pelo qual acabou lá foi de, vamos dizer, pobre de cada um. Agora, pode ter certeza que a animação entre vocês, o sentimento entre vocês não acabou. Cada um está num momento diferente, mas vocês sempre estiveram e vão estar unidos. Mas o mais importante neste momento é isso que você diz. Ela é tão bom e ajudou tanto durante o tempo que houve. Isso é que é a surpresa, isso é que é a mensagem importante de tudo isso que nós conversamos. Tem como fazer? Sim. Tem. Mas sozinho você não vai conseguir fazer. Você precisa dessa comunidade, você precisa desses amigos, que não são só amigos de botequim, ou seja, aqueles que só na hora que você se encontra, mas que estão sempre perto para vocês caminharem juntos. Essa é a surpresa do dia de hoje. Dizer que vocês vieram aqui para se conhecer, dizer que vocês vieram aqui porque vocês, mesmo nunca se conhecendo, sempre estiveram no mesmo bar. Tem um detalhe, moça, que eu comecei a falar quando você me perguntou o que se espera de você, e eu disse que você, pelo menos, ajude o próximo com aquilo que você ouve aqui e que transmita a ele, não o Joaquim, mas aquilo que você acredita que é o melhor para você. Meu trabalho nunca foi de criar uma legião de seguidores. Meu trabalho sempre foi de orientar pessoas que têm como missão ajudar outras. então não tem ninguém aqui por acaso. Se você está aqui, é porque você foi colocado aqui, porque você tem uma missão nesse sentido. E para você executar essa missão, você só tem que fazer uma coisa: estar à disposição. Não é criar, não é fazer, não é de acontecer, é simplesmente estar disponível para auxiliar o poste. Essa é a surpresa. Vocês têm um trabalho. E o trabalho de vocês é simplesmente auxiliar o poste. Mas só que para você fazer isso, você precisa ter o apoio do outro lhe ajudando. Que acho que a grande maioria aqui muitas vezes não entendeu. Mas normalmente as pessoas com problemas chegam perto de vocês para reclamar, não é? Para contar confidências, para perguntar o que faz. Por acaso, né? Desabafa com vocês. Aí a forma exata do que eu estou falando. Essa é a surpresa. E se vocês quiserem, vocês estão todos juntos. Comecem a conversar entre si, comecem a se programar. Ah, vamos nos encontrar. Nos encontrar para quê? Para tomar água, para comer bolo, para brincar, para rir, para se divertir. Para conversar. Porque é nessa conversa, ouvindo verdades espirituais e não materiais, que você começa a falar, peraí, eu caí naquela, olha só, eu tenho que me libertar disso, eu tenho que escapar daquilo. É isso. É só isso. Silêncio. É meditativo. Por que, moço? Por que foi meditativo?
Eu ia colocar na minha na visão da minha mente. Diferente, né? Porque no momento de grupo, preciso mudar, recebendo tudo, é uma nova tão grande, entendeu? De fazer uma reunião. Não, você leva algo que só para conversar. Ixi, não só para conversar, para relaxar.
Juvez, você não adora ir numa festa? Você não adora se encontrar com seus amigos? É isso que eu estou dizendo. E aí por que, que isso fica meditativo, pesado?
Porque é diferente.
Na
verdade.
Não.
Por quê?
Porque eu acho que é tão simples que assim, a gente tem que pensar isso, né? Mas eu acho que é um trabalho.
Não se fala em energia, não se fala em da parte, não se fala em nada disso. Não tem o quê?
Obrigação.
O quê?
Obrigação.
Sabedoria. É uma coisa simples. Esse é o primeiro detalhe. Mas tem mais um detalhe. E aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O que te pede? O ateadista não tem obrigação, mas o que que pede? É a informação de que há um grupo, que é muito interessante você estar em contato, e que é muito interessante você se reunir e conversar. O que que pesa? Que eu não falo com todos, mas ponto que ter gordinha porque tem uma lixão? O que que pesa?
Pesa porque você precisa se abrir.
Pesa porque até hoje você sempre usou o ensinamento só para você ganhar.
E não tem ganhador.
Cada um na sua própria casa foi ouvir para você ganhar. Não para amar o próximo. Não para ajudar o próximo. E aí quando nós fala, você tem lixão? Aí guia. Essa participação em comunidade, como ela disse, é simples e não pede, e como eu mostrei, é muito bom, dela mesmo. Essa é mais uma prova para você vencer.
Tivemos uma passagem bíblica onde Salomão pede para cortar o filho ao meio e dividir as duas prostitutas.
Isso? E aí qual a que não achei? A que ama de verdade.
A que ama de verdade.
Salomão é que diz que ela é a mãe verdadeira, mas na verdade a história é a que ama mais. Sim, é muito fácil dizer que eu amo o próximo sem eu sacrificar nada em favor do próximo. Porque ela estaria sacrificando o filho dela pelo amor ao filho dela. Não pode, dê para outro. Essa é a questão do sacrifício que acaba pesando. Mas o que vocês ainda não entenderam é que apesar de você ajudar o outro, você terá poderá e terá muito ajudado. Porque a mente está dizendo a vocês que vocês ainda têm capacidade de fazer sozinho, quando não tem. Você precisa do outro. Como se disse, tem que caminhar junto, não cada um se embalar.
Mas
quando
fala do milagre, o que é um milagre?
O que é um milagre? O milagre é uma coisa que acontece por uma naturalidade espiritual que você não compreende, aí acha que não é natural. Não, é achando Deus. Ele faz, ele não permite nada. Agora só vira milagre para você, porque você não sabe como foi feito. Se você soubesse, diria que foi um médico que fez, que foi o fulano que fez, que foi isso, porque aí você sabe. Então só vira milagre porque você não compreende. Mas não tem nada de milagroso, é natural.
Não existe milagre.
Não. O que existe é algo natural que você chama de milagroso.
Tá, às vezes onde o médico já não tem mais o que fazer. E aquela pessoa, de repente, consegue.
O médico pode não ter o que fazer, mas Deus tem.
Exato.
E para ele não é nada milagroso. Então veja, só porque você não sabe como Deus agiu, é que você disse que foi um milagre. Mas para Deus foi algo natural.
Mas para a gente sim.
Para vocês é milagroso.
Pela fé que a gente acredita que
você está buscando. Porque você acredita que você ganhou por causa da fé. Sim. Aí ela se morre. Depois você. Diga.
Depois vai chegar um momento, assim, esse agrupamento que o senhor fala, que pode ser natural ou não ser assim, vai chegar um momento em que isso vai se tornar obrigatório, praticamente obrigatório, independente da nossa vontade ou da nossa disposição, do nosso tempo, para isso, vai chegar um momento em que isso se torna obrigatório.
O que se torna obrigatório?
Esse agrupamento.
Obrigatório tá presente?
Não, obrigatório as pessoas se agruparem.
Não.
Não.
Não. Só vai facilitar para você. Como ela... Você ouviu o que ela me perguntou?
Sobre o milagre?
Não, deixa eu ouvir. Ah, por que não acontece dela, mais? Ela passa a sentir falta. Não é obrigatório, mas você passa a... Não vou dizer depender, mas você passa a sentir falta, então você sente vontade. É diferente da obrigação.
Que a internet
você
não vai suprir mais.
Também é, também é, mas só ela é muito excita. Porque você sabe muito bem que ali você não pode, vamos dizer, se abrir totalmente. Quando, se você pode se abrir diretamente com uma pessoa. E que não precisa ser necessariamente fisicamente, mas, pô, você tá boa, tá ótimo, tô com problema, dá pra você me ajudar? De, no São Paulo, depois de eu falar 300 vezes dessa necessidade, porque eu não falei o machó, eu disse assim, por que vocês não tocam o telefone e quando um está com problema pede ajuda ao outro? Mas o www, ele exige esse pedido de ajuda. Porque palavras são letras frias. Quando você ouve, você recebe também sentimentos. Então obrigação não existe, como a filha diz, não existe obrigação. Agora, quando você vê o quanto isso lhe ajuda, você começa a querer estar, o que é diferente de ter a obrigação de estar. Pergunte a ela, ela deixa, vai quase todas as vezes, e nunca foi porque xixi que nós vai lá. Ou que tenha a reunião da comunidade, ela vai, pergunta se ela vai por obrigação. Pelo contrário, fica esperando o dia para ir. Porque se você começa a, vamos dizer, ver os resultados, e aquilo começa a lhe animar para participar.
Não é obrigação nesse sentido, é de necessidade ou de... Eu digo mais assim, pelas circunstâncias do momento que a gente vive, que podem se aprofundar essas crises, as pessoas enlouquecerem cada vez mais, e vai chegar um momento em que, a partir dessas reuniões que nós temos, desses conhecimentos, vai chegar um momento em que nós teremos que sair a campo e ajudar
ninguém. Não. Sair a campo, não. Você nunca pode ajudar ninguém, a não ser que alguém tenha ajuda. Então não é você sair a campo, é vir a você. Nesse sentido, sim. Cada vez aumentará mais as pessoas virem a você pedir ajuda. Sabe por quê? Tem que ter muito cuidado? A partir de agora você sabe que é chão. E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então sim, isso aumenta, mas não como obrigação de sair de casa em casa batendo porta em porta, você está com problema e eu quero lhe ajudar. Não, não é isso. Não é isso. Mas você. Vamos dizer assim, você vai ser. Você vai observar que você vai ser mais popular. Então, é
isso. De certa forma, a gente foi preparado para estar aqui nesse momento. Eu digo isso por mim, porque eu sinto que de um tempo para cá meio que foi preparado para estar aqui.
Eu não digo que você foi preparado para estar aqui. Eu digo que você nasceu para estar aqui. É mais do que lhe prepararem durante a vida. Este, vamos dizer, foi o aviso de tudo que você fez na vida.
Teve um momento assim que eu comecei a me informar de
coisas espirituais. Moço,
eu não sabia porque era
o que
eu
estava
sendo preparado
para
alguma coisa. Tem alguma
coisa. Moço, se você perguntar a maioria aqui como é que ela foi falar, né, no como é que ela veio falar de hoje, as pessoas não vão tentar, não vão conseguir. Ó, eu acho que foi por aí, mas não sei por quê. É o desenrolar natural. Por isso que estou dizendo, é o colômetro.
Posso falar rapidinho?
Pode.
Assim, na verdade, assim, é uma coisa. Não é assim, ah, então agora vamos pregar. Não. Você marca um dia, pode ser na sua casa, na casa de quem quiser, cada um leva alguma coisa. E você, de repente, olha pra uma pouquinho que você vai conversar aqui. Você coloca um
que eu preciso de vela aqui hoje.
Sim, natural.
Isso é natural. Então, sabe? E aí, baseado nos ensinamentos, você troca experiências. E eu fui muito ajudada na sanga, porque eu pensei, se eu estiver aqui na sanga, a sanga vem até mim. Aí, né? A sanga foi até mim, literalmente. E as coisas começaram a fluir. Teve época de ter pouca gente, teve época de não ter ninguém. E tudo bem, mas nunca houve uma cobrança dentro de mim. Preciso ir. Eu ia quando dava e a coisa fluiu. Entendeu? E assim, o Joaquim, um ano passado, largou todo mundo, falou: fiquem aí, a Deus dará.
Ai, a gente ficou muito mal, assim.
Aí falou: puta, fudeu agora. Que expressão, né? Caramba, fizeram
tudo. Não, de culpa.
Fizemos tudo, né? Enfim, escutamos. E agora? Me sentiu muito mal, né? E aí, de repente, começou a fluir também com gente nova, mas não é você. Eu não sei explicar. É assim, a coisa vai acontecendo e você tem seus assuntos. Lá em São Paulo a gente deixa tudo aberto. Então, tem gente que tem incorporação, quem quiser faz. Entendeu? Agora o Joaquim deu uma sugestão que foi válida de ele escolheu uma pessoa que teve uma palestra e falou: você, prepara alguma coisa aí de um trecho da Bíblia. E aí foi isso, depois a gente conversou, aí a gente conversa, porque fizeram meditação, de repente. Tem um casal que vai, que ele recebe uma entidade chamada Paizinho e fica lá no canto. Ele fala: vou atender da meio-dia às três. Porque tem gente que gosta disso. Entendeu? A Sandra tem tudo, tem o que tiver que ter. E não está nada errado.
Eu
tenho
muito bem a fazer de liberdade total.
É.
Ó, é a coisa mais perto do orpicho.
É.
Quando nós falou a primeira vez, uma moça aí disse assim: Joaquim, se eu quiser ler um texto que eu achei bonito na Xanga, posso fazer? Eu digo: pode. Você só não pode obrigar os outros a ouvir.
É.
Porque a liberdade é total. Então, se você quiser ler, você diz: gente, eu vou ler um texto. Alguém quer ouvir? Se ninguém quiser ouvir, você lê em voz alta para você mesmo. Porque o importante é vocês estarem tocando experiência, como ela falou, e tocando energia para se abastecer, para viver isolado um do outro. Esse é o ponto importante, porque hoje você não tem outro lugar para se abastecer, porque você é cercado pelo mundo humano. É isso. E o moço disse: eu estou sendo preparado. Sim, todos vocês foram. Não é por um acaso. Ela disse: Joaquim abandonou todo mundo. Sim, eu fiz um propósito. Porque, como eu disse, durante esse tempo, alguns foram me popular. E eu disse: eu estou deixando porque as pessoas acham que não precisavam mais de eu. Ah, eu já li tudo do Joaquim. Eu já sei tudo que o Joaquim falou. Eu agora vou agir certo. Aí saiu quebrando a cara. Aí saía correndo, ligava para a Pia: posso ir aí falar com o Joaquim? Não adianta você ler, não adianta você estudar. Mesmo que eu falei de vocês se encontrarem, de vocês conversarem, não mandei ninguém ler o que eu falei, ouvir o que eu falei. Porque não adianta você ficar se abastecendo de conhecimento, que isso não vai levar você a lugar nenhum. Porque chega na hora, como disse o moço, é o seu pai que fala. Você ainda não se libertou do conceito de que você é filho dele, você vai aceitar o que ele falou. E aí vai criar uma nova verdade. Essa nova verdade vai lhe usar para que você show para amanhã.
Eu vou ter que ir embora, né?
Fica à vontade, moço. Não se pressione com isso.
Só uma pergunta. Gente...
pode perguntar o que você quiser. Capaz de ter com você, viu?
A gente faz parte desse
movimento da cidade. Uma menina, uma mulher.
Foi selecionada agora.
Gente, ele que vai ter meu telefone aí, tá? A gente se encontra.
Tchau.
Eu adorei o bolo. Obrigadão. Se encontra na próxima.
Vá com Deus. Repita a sua pergunta, por favor, não por causa de eu que eu ouvi, mas para que todos ouçam.
Teve uma palestra que você fez em São Paulo, foi recente, que você estava falando, afinal, para outras pessoas, que ah, vocês estão aqui, a gente faz parte do mesmo exército, a gente já fez muitas vidas. E eu meio que me senti parte daquilo ali também, mesmo não estando lá. E aí eu falei, será que isso é meu também? Será que eu também faço parte disso?
Eu acabei de lhe dizer, você nasceu para isso. Veja, dizer uma coisa, você é, você só teria a minha palavra para acreditar. Agora, compreenda a sua vida. Veja se a sua vida não foi toda construída para você estar aqui hoje. Aí na hora que você chega à conclusão que foi construída para estar aqui hoje, e o estar aqui hoje faz parte deste trabalho, você vai entender que você nasceu para esse trabalho. Uma coisa é eu dizer, você faz parte, eu não posso dizer, eu só posso dizer, todos que vêm fazem parte.
Ele quer saber que faz parte do exército de Maria.
É o que eu acabei de dizer, todos que vêm fazem parte. Agora, não entenda isso porque eu disse, entenda isso observando a sua vida e veja se você não foi o tempo inteiro sendo empurrado para chegar aqui. Porque aí você compreende que você foi empurrado e não que eu lhe disse que você é. Compreendeu? Sim, nós é o 11º Batalhão do Exército de Maria. Porque se não fosse, não estaria aqui. Porque o meu trabalho não é, como a moça disse, de porta em porta. É simplesmente fiar a transmitir para aqueles que vão. Não bater de porta em porta, mas porque vão estar à disposição, disponível para ajudar o poste. Ficou claro? Tem uma característica, moço, que eu achei que pelo, como se fala, pelo mito humano, vocês até falaram e faz o assim. Mas aqui não tem mestre. Porque Cristo disse, não somos ninguém de mestre. Somos amigos. Eu, no momento, exercendo a posição de trazer uma informação. E é uma informação para habilitar você, para que você cumpra o seu trabalho. Olha. Então, como eu posso dizer, a surpresa, o presente está em pé. Agora fica por conta de vocês e por conta da vida. O importante não é a presença física, mas o importante é vocês estarem em coração junto. Sim. A presença física se torna importante para que você consiga estar melhor do que você vive até hoje. Como eu disse para o moço, e estou usando muito o que você falou, moço, não lhe criticando, mas usando o exemplo, usando a verdade material para combater a verdade material. Como ele disse, o que meu pai fala é como se abrisse uma porta que eu vou atravessar. Só que muitas vezes atravessou as portas que os pais humanos disseram e quebrou a casa. Então, não importa de que ser humano venha, o conselho do ser humano é sempre para lhe prender ao mundo humano. É formado por lógicas humanas, para que a realidade humana. E se você não consegue separar o que é humano do que é espiritual, você vai seguir achando que está fazendo o espiritual. Só que quando você chegar do outro lado, tem dois diabinhos e vai dizer para você, chupesa, não era isso.
Olha a força aí.
Tem muita gente que já acordou do outro lado e disse, não era isso. Querem perguntar mais alguma coisa?
É, perguntar uma coisa.
Fica à vontade.
Não tem muito a ver com esse tema, é outra pergunta.
Pode perguntar o que você quiser.
É, sobre ayahuasca.
O que tem?
Eu nunca ouvi o senhor falando sobre isso. Sobre Santo Daime, ayahuasca, tanto que eu vejo, essas coisas. Como é que é a visão espiritual disso? É só gerar karma? Como é que
é um elemento material. O que é um elemento material? Uma porta. Ela pode lhe ajudar? Pode. Depende do quê? Depende do quê? Da intenção que você usa. Se você usa como intenção material, ou seja, dentro do egoísmo para ganhar alguma coisa agora, ela só vai fortalecer o seu egoísmo. Ontem a filha disse para eu assim, se eu não posso falar direto com Deus, eu não posso pedir nada. Eu disse, você pode falar direto com Deus, mas quando você pedir, ele não vai ouvir. Porque aí você está usando a oração com intenção egoísta. Você pode orar? Pode, mas o problema é que você não ora. Você pede. Você usa a oração para pedir. É a mesma coisa. Se você usar isso aí, o sá, se você usar o pate, se você usar o descaego, se você usar qualquer desses elementos míticos com a intenção de ganhar, você não passou na porta. Se você usar qualquer elemento desse sem a intenção egoísta, você passou na porta. E não tem diferença nenhuma de você tomar o sá ou de fazer cocô. Se você fizer o cocô com atitude não egoísta, você ganhou. O que nós precisamos quebrar é o poder místico de que isso vai resolver o seu problema. Não vai. Porque se tomar o sá, se dar pacho, receber pacho, fazer descaego, tivesse o poder de lhe ajudar, isso faria isso. É o que eu costumo dizer. Se a salvação dependesse de você dar comida aos outros, isso só teria aberto um restaurante e dar comida de graça. Ele multiplicaria os pães, multiplicaria os peixes, daria para todo mundo o tempo inteiro, pronto, mostrou o caminho. Mas não foi isso que ele fez. Então, o já, não o já, isso não tem problema. O que tem, realmente, o que pode trazer problema, é quando a intenção que você anexa isso. Ok? Deus, jamais você vai ouvir eu falar mal de alguma coisa. Eu falo da utilização que você faz de qualquer coisa. E não falar mal de nada. Porque tudo é perfeito.
Você tem como saber quando você está fazendo algo na carne, no combustível?
Tem. Você quer ganhar alguma coisa? É matéria. Não importa o que você vai ganhar. Se vai ganhar alguma coisa, é matéria. Porque o espírito não está nem aí para a vitória do ser humano. Ele não quer ganhar nada neste mundo.
Paz,
tem que saber se
uma troca.
Paz por fazer. Não espera nada em volta. Nem muito obrigado. E o ser humano quer sempre pelo menos um muito obrigado. Quem faz esperando alguma coisa não está fazendo pelo outro. Está esperando alguma coisa.
Mas assim, a gente acaba assim, sempre tendo a esperança de ter algo em troca, ter uma amizade. Não dá para ter
isso
aquela
humano.
Amizade sem, só eu fazer. Sempre vai ter aquela desigualdade na balança.
Isso é humano.
Tipo assim, poxa, mas eu sou sua amiga, então eu estou esperando alguma coisa de você. Hoje eu te sirvo, e amanhã se eu precisar de que não me sirva.
Isso é ser humano.
Então eu acho que tudo tem uma troca.
Isso é humano. Porque o humano não faz nada sem ter a intenção de ganhar. Ele espera sempre uma contrapartida. Isso é humano. O espírito não. Sabe por que o espírito não quer ganhar nada? Sabe por que o espírito não quer ganhar nada?
Ele já tem tudo.
Ele já tem tudo. O espírito não tem mais nada para ganhar. Ele já tem tudo. Então, para ele, tanto faz que se ganhar ou perder, ilusoriamente, já tem, nunca perdeu nem ganhou. Aí ele consegue fazer desmotivadamente. E aí é o amor. Quando você faz para você ganhar, é o egoísmo. Egoísta é aquele que vive a partir do meu, ou seja, eu sei o que é o certo, eu sei o que é bonito, eu sei o que é sujo, e que copa do mundo que esse eu, esse saber, aconteça para que ele ganhe, para que ele saiba que está certo. Esse é o egoísmo.
Pai, mas a finalidade aqui seria essa, porque caso contrário, ele seria querer trazer para o material conceitos e vivências espirituais.
Esse é o grande problema. Como você diz, a finalidade não seria essa, para você é. Por quê? Porque você acha que você é um humano tendo experiências espirituais. Na hora que você entender que você é um espírito vivendo uma experiência material, aí muda tudo. E por isso a primeira verdade do universo é: não existe o ser humano. Eu sou o espírito. A hora que você é o espírito, o que o humano precisa já não tem mais importância para você. Então, dentro da lógica, vamos dizer assim, humana, sim, é normal o ser humano esperar, é normal o ser humano querer receber. Mas eu não sou humano, então eu não quero, não preciso esperar.
Não se identificar.
Não se identificar com aquilo que é humano. Diz.
A mente humana, ela continua agindo depois do encarne do corpo físico.
A mente humana continua agindo depois do encarne do corpo físico? Sim. São os famosos fantasmas. São seres humanos sem carne. Tudo. A morte não tem nenhum momento mágico que vai transformar, não. Não existe isso. O que você pensa que você é, você continua pensando que você é. E mais, você continua vivendo. Se você acha que mora nessa casa, se você desencarnar agora, você vai continuar morando nessa casa. Dormindo na mesma cama, achando que está do lado das pessoas, levantando de manhã, tomando café, indo trabalhar, a mesma coisa.
Goste.
Hã?
Goste.
É mais ou menos isso. Esses são fantasmas. São aqueles que não se libertaram da mente humana, ou seja, não sabem que são espíritos.
É o que se chama astral, né?
Hã?
Astral.
Isso. São esses que vivem na cidade espiritual, são esses que vivem no umbral, são esses que vivem preso aqui.
Então, esses ensinamentos nos ajudam, de repente, nesse momento, poder se libertar.
Isso. Para quê? Para que quando sair da carne aqui, você não fique preso aqui. Você só vai conseguir viver como espírito se você souber que é espírito. E você só vai provar que você sabe que você é espírito, não se prendendo às coisas materiais.
Uma vez, numa palestra bem antiga do senhor, acho que 2004, pode ser, eu estava conversando com as pessoas que estavam lá, e aí estava falando do ensinamento e falou assim: não, estou passando isso aqui para vocês não precisarem voltar com esse mundo que eu estou
estudando. Isso?
Voltar mais para frente. Eu falei: não, como assim? Voltar mais para frente.
que está acontecendo no planeta? Todos sabem que está havendo uma mudança de sentido de encarnação. É o que vocês chamam uma nova etapa, está começando um novo mundo. Ou seja, só vai voltar a encarnar neste planeta aqueles que tiverem mostrado que têm intenção de se libertar da humanidade. E aí vão entrar no mundo de regeneração, no mundo de se mudar. Aqueles que não conseguirem a povoação vão ter que começar de novo o mundo de povo de expiação. Só que não será nesse planeta, será em outro. E aí lá vai começar desde o mundo das cavernas.
Viaja a corrente.
Hã?
Viaja a corrente.
Até ver se você, se o longo cansa de tanto apanhar e muda.
Quer dizer que essa vida que nós temos aqui no planeta Terra, nós todos começamos lá no mundo das cavernas e estamos até hoje
encarnando e desencarnando há 7 mil anos para fazer exatamente o que nós conversamos até agora e não fez.
Para chegar até aqui e aí.
Chegar até aqui e aí ser a forma final. E agora? Vai fazer?
Ou volta lá para o começo.
Ou volta lá.
Não fez porque precisava ser na prova final para ser feito?
Hã?
Não fez?
Não, você já passou, vamos dizer, já passou em algumas matérias e outras provas. É igual o ano, você vai de. Como é que você
eliminando
fala?
Matéria.
Eliminando matéria.
No nosso caso seria um final de ciclo.
Hã? É um final de ciclo.
Que
eu chamo
de
ciclo. Exatamente. É o que estamos diluindo no final. É um final de ciclo. É a prova final.
Vai.
Aquele que está encarnado no mundo de prova de expiação dentro do planeta Terra não vai mais encarnar em prova de expiação dentro do planeta Terra.
Porque não vai existir mais.
Porque não vai existir mais mundo de prova de expiação aqui. Vai para outro. Mas isso também não tem problema, porque você também não vai levar nada daqui.
Uhum.
Então você nunca vai saber que esteve aqui.
Mas você pode ir para um lugar inferior para se destacar lá.
Não.
Não necessariamente.
Não necessariamente. Você vai começar igual a tudo.
E até a 14ª geração?
Que 14ª geração do quê?
Que a Bíblia diz que você, existe essa mudança depois da 14ª geração. Até a 14ª você está dentro...
São de... gerações do mundo de pobre expiação. Cada geração dessa dura em torno de 7 mil anos.
E a parte que está na Bíblia, de Apocalipse?
É a história do planeta Terra, está acontecendo até hoje.
Mas é verdade que vai acabar?
Na Bíblia não fala que o mundo vai acabar. O que fala é que a nova Jerusalém vai descer do céu, ou seja, vai continuar aqui. E aí fala como é a nova Jerusalém. Ela não fala que vai acabar a Terra. Fala que a nova Jerusalém vai deixar do céu.
Vai acabar o conhecimento antigo.
Não, leia sobre a nova Jerusalém. A única coisa que diz lá é que o reino, que o trono de Deus está lá na terra. Essa é a diferença. Hoje o trono de Deus está no céu, vocês prendendo ele lá. Quando você começar a amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, viver cada acontecimento amando a Deus, com Deus, Deus está do seu lado, não está mais lá em cima.
Eu poderia fazer um estudo, só sobre a Apocalipse.
Ainda não. Ainda não. Até porque também o Apocalipse só fala de pisar para tudo. Aí não adianta falar. Adianta falar o que daqui para frente.
Então, lá fala no início, logo no começo, fala é o que já passou, o que está passando e o que vai passar.
Só que o que vai passar, ela lá, há 2000 anos atrás. Já passou 2000 anos. E o momento que ele diz lá, vai passar, é o momento que vocês estão passando agora. Então, é o momento de agora. O momento de agora diz isso. Cristo está voltando. Não é voltar como espírito, não é voltar como encarnado, não. Mas Cristo está voltando, é o amor que está voltando. E vai derrotar o dragão, que é a humanidade, a intenção humana, E com isso o trono de Deus está lá na terra. É isso que está acontecendo
e
agora.
E a besta fera que sai do mar e a besta fera que sai da terra é o quê?
A humanidade. A humanidade é o antifílio. Como eu disse, o ser humano é o castigo de Deus. Castigo que Deus dá a um filho. E é isso que precisa ser derrotado.
Tem uma coisa que na comunhão falo, o pai fala que é temam todos e comam todos. E isso vai ser a prova de que vocês, para vocês lembrarem de mim. Isso.
Beba todos e coma todos, acaba com todos os outros. Porque todos os outros não existem. Você é o que ouve. Viva só com si. Esqueça o que ela faz para você. Viva só com si. É sempre isso, é sempre o amor. É sempre. Veja. O ensinamento do Cristo é: você deve buscar meia-iá desde o céu e não na terra. Acabou. A partir disso você tem que entender que você tem que negar tudo que é humano, tudo que é da terra. Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus ou você serve a matéria. Escolha.
Eu sou o seu Deus.
Não tem jeito. E mais, eu não vim para trazer a paz. E vocês vão buscar a paz nele. Ele veio justamente para jogar um contra o outro. Para quê? Para ver se você se liberta do outro e vive só com ele. A coisa é muito simples, o problema é a visão humana. Aí a coisa falia. Na visão humana, o que é a sagrada família? José, Maria e o anjinho, protegendo a mãe divina. E esse mesmo perguntou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, vocês ainda acham que ele protege a mãe, e ele não protegeu a mãe. Minha família são meus irmãos.
Ou seja,
todos. E isso está claro, inclusive, no livro do Espírito também. No livro do Espírito se pergunta assim. Quer dizer que dizem que o Espiritismo veio para acabar com a família, isso é verdade? Aí o Espírito da Verdade diz, não, o Espiritismo não veio para acabar com a família. Ao contrário, ele veio para ampliar a família. De tal modo que o seu senhor, ou seja, aquele que você admira, o chefe, como seu empregado, ou seja, aquele que você renega, aquele que você acha que está errado, faça parte da sua família.
E esse não é tão grande como se diz, nem pelo contrário, é pequeno.
Sabe qual é o problema? O problema é que se você usar o ensinamento do mestre, tudo que você sabe até hoje perde o valor. Usando a mesma coisa que você usou para que é o valor de hoje, você destrói o valor de hoje. Depende do quê? Das verdades que você usa para construir a sua voz.
Vai tudo fora, né?
Quando você usa uma lógica para mear bem na terra, você cria uma lógica. Quando você usa a verdade para ganhar bem no céu, você se liberta da verdade.
Mas